Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
E hoje eu quero tratar com vocês de como que nós vivemos livres dessa obsessão por prazer. É o que nós vamos chamar de autogratificação. E aqui eu quero ajudar você a entender quem de fato é o inimigo. Porque se Deus criou o prazer, e o prazer é algo bom, como que nós podemos lutar contra o prazer mal usado? É aquilo que nós vamos chamar de autogratificação. É uma busca por prazer pessoal e individual, custe o que custar. Pessoas reagem, então, a essa autogratificação de diversas maneiras. Algumas se entregam ao prazer sem limite. Elas buscam, de alguma forma, calar uma consciência já fragilizada, passando por um processo de cauterização. Nada mais me atinge. Nós temos um advogado interno, nós temos alguém muito racional dentro de nós. Então nós buscamos textos fora de contextos para tentar calar uma consciência que grita, tem algo errado. É aquilo que Paulo chama de que alguns transformaram o seu ventre no seu Deus. Filipenses diz isso. Pessoas que transformam o seu ventre num Deus, guiado pelas suas emoções. O que eu sinto, eu faço. A outra atitude são aqueles que negam o prazer. Negam o prazer. Muito comum isso dentro do evangelicalismo, em especial entre os conservadores. Não, se tem prazer, está errado. O chato vira santo. O tedioso vira santo. E essa tentativa, ela é frustrada, ela se mostra insuficiente. Quando nós criamos boas cercas morais que se tornam objetivo em si mesmo, elas se tornam insuficientes para frear as paixões do nosso coração, gerando fariseus e uma visão errada de quem Deus é. Muitos cristãos dão um testemunho péssimo da natureza do nosso Pai, porque eles vivem uma vida chata, chata, desprovida de qualquer tipo de prazer nas coisas do Senhor, pregam um Jesus mal-humorado, pregam um Deus zangado, porque eles acreditam que o prazer em si só é errado. É errado. Crer nisso é pecado. Achar que prazer é errado, deixar de desfrutar das coisas que o Senhor fez, é errado e é pecado. Porque deixa de mostrar a bondade do nosso Deus, então nós precisamos ter uma teologia que abrace prazer como Deus o criou e usarmos do prazer livres em Cristo Jesus. E aqui nós entramos num terreno perigoso, nós pisamos em ovos, porque nós sabemos quão fácil também é viver na busca de prazer desprovido da verdade de Deus, que também é errado e também é pecado. Mas esse movimento pendular que nós vamos na nossa ética cristã, na nossa teologia cristã, eu não posso viver buscando só prazeres. Então o oposto deve ser verdade, negar todo tipo de prazer. Isso não é cristianismo, isso é budismo. Budismo gospel, se é que existe isso. Deus não nos nega o prazer, Deus criou o prazer. Então nós precisamos de uma compreensão da nossa fé, nós precisamos de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo de tal maneira que nos ajude a compreender como nós vamos viver uma vida prazerosa, ainda que repleta de perseguições, de aflições, ainda compreendendo que Ele não nos chamou para um resort aqui e agora, mas que há um deleite em estar com o Senhor. Há um deleite em estar com o Senhor. E esse deleite é visto, inclusive, em usufruir das boas coisas que Ele nos deu. E nós vamos tocar, sim, na questão do desejo sexual, do prazer sexual, aplicado, por exemplo, na vida do solteiro. Porque pare e pense, eu não sei com relação a você, mas na minha época de solteiro, eu olhava e falava assim, Senhor, o que é esse desejo sexual? Por que o Senhor não desliga esse negócio e liga no altar? Desliga, abafa tudo, chega disso. Parece que é um negócio que Deus nos deu para castigar. Porque você tem esse desejo sexual, você tem essa atração por alguém, e aí você escuta no fundo da sua cabeça, não tocarás, né? Não adulterarás, não defraudarás, não ficarás. E aí você fala, mas que eu faço com esse negócio? Porque eu não vim aqui dizer para você que é errado ficar, eu não vim aqui dizer para você que é errado se masturbar, eu não vim aqui dizer para você que é errado olhar pornografia. Aí se eu dissesse isso, você olhar, puxa, eu não sabia, minha vida mudou, vamos levantar e ir embora e viver uma vida diferente. Você já sabe essas coisas. Mas a nossa luta é que nós sabemos, caímos e choramos. Então nós precisamos de uma compreensão para entender, nós precisamos da verdade bíblica para entender como nós vamos lidar com essa luta. Com essa luta. Primeiro entendendo de fato quem é o inimigo. Quem é o inimigo? O problema não é o prazer. O problema é onde buscamos o prazer, deturpando a criação de Deus e suas implicações em termos de finalidade. Não temos uma visão bíblica sobre sexo. Eu mencionei aqui para vocês em algum contexto em que muitas vezes a cabeça do jovem entra em parafuso porque ele é ensinado que sexo é errado. Ele começa ensinando que sexo é feio. Ah, isso é feio. Depois que é pecado. E que ele tem que se manter longe disso. E aí vira a chave, talvez, no aconselhamento pré-conjugal. Naquele último encontro na semana do casamento. E aí ele começa, como assim? Como assim? E vira a chave, ele entra em parafuso. Aquilo que era tão feio, proibido e pecado, agora está liberado. E aí ele não sabe nem sequer como se comportar sexualmente, porque não lhe foi ensinado o que é de fato o prazer sexual. Então nós precisamos entender a finalidade dessas coisas, as implicações em termos de meios, e levando em consideração tanto as nossas motivações quanto as práticas. Moçada, a liberdade dos seus prazeres vai ser uma consequência necessária de sua fé em Jesus. Entender isso pode mudar radicalmente a forma como você vai encarar a luta contra os seus desejos sexuais, que tem como motivação autogratificação. Porque Deus criou o desejo sexual. E num certo sentido é por causa dele que nós nos unimos em casamento. Não sei se isso te escandaliza ou não. Mas se Deus atendesse a minha oração, eu não estava casado hoje. Não casei só por causa disso, obviamente. Mas era uma das razões também. Olha só como Deus é gracioso. Ele fez com que aquilo que você precisa para se manter vivo, comer, fosse também prazeroso. Isso é um Deus de graça. Agora, o que o pecado faz? O pecado distorce o prazer de comer no fim de todas as coisas na refeição. Não comemos para nos manter vivos e servir ao Senhor. Comemos por prazer. Então usamos de algo que Deus nos deu para desfrutar o bom prazer num fim em si mesmo, buscando autogratificação, dá à luz a gula. Agora aplica isso para o sexo. O sexo é a união do homem e mulher no contexto de casamento, em que os dois desfrutam do companheirismo mais íntimo que dois seres humanos chegam. Processo no qual também Deus nos deu a procriação. Ele fez, nós vamos encher a terra com pequenos serizinhos, desfrutar do companheirismo. E Deus criou o prazer sexual. E Deus criou e disse, é muito bom. É muito bom. O que o pecado faz? O pecado faz, então, do prazer sexual um fim em si mesmo. O fim em si mesmo não é mais a busca do companheirismo, não é mais a busca do prazer do outro. 1 Coríntios capítulo 7 diz, o sexo nos foi dado não para nós mesmos, mas para o seu futuro cônjuge. Buscamos prazer só para nós, daí vem masturbação, deturpação do propósito de Deus. Pornografia vai contra os propósitos de Deus para o sexo. É a união entre duas pessoas compactuados na aliança de casamento, companheirismo. Ele é violento, torna-se tudo uma questão de conquista. E ele é progressivo, você não se satisfaz só com nudez, depois você vai querer sexo explícito, depois você vai querer as aberrações do sexo. Então tem algo que nós precisamos discernir e saber que o inimigo não é o prazer. O inimigo é quando a minha agenda, o meu objetivo pessoal é a gratificação pessoal. Como se fosse eu no trono. e todas as coisas me servem para a edificação do meu reino. Mas nós vivemos no reino de Deus e o rei é Jesus. A pergunta é: Senhor, o Senhor me deu esse desejo, o que eu faço com ele? O que eu faço com ele? E aqui é onde a nossa mensagem nos encontra. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Porque Deus moveu o apóstolo Paulo para dar um recado importante para os Tessalonicenses. E é interessante os paralelos que existem dos Tessalonicenses com muitos de nós aqui. Porque às vezes você está aí lutando contra o seu desejo sexual. Você tem chorado nas quedas sucessivas. Você se acha o pior crente, o maior hipócrita de todos os tempos. Você começa a questionar, inclusive, a sua salvação. E você não entende que a fé cristã, a jornada cristã, tem espaço para deficiências, mas é o nosso Salvador que apara essas arestas. Ele tem poder para isso, não tem? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos que tem uma fé viva e operosa. De novo, esse daqui é um grupo diverso, mas eu me arrisco a dizer que a maioria aqui, que separa um feriado para estar num lugar isolado, quando você tem uma gama enorme de opções, em que você investe o seu próprio dinheiro, sabendo que você ouviria uma série de quase 10 pregações. Eu não estou dizendo que você é o suprassumo gospel, mas tem algo sobre a sua fé aí. Tem algo sobre os seus valores. Pode ser que a sua motivação não seja a mais pura de todas, mas você veio ciente disso. Tem algo operando no seu coração. Para alguns aqui, é certo isso. Você tem dado passos concretos da sua fé. Louvado seja o Senhor, a sua fé, ela tem operosidade. Talvez você, jovem, é reconhecido na sua igreja como alguém servo. Você serve dentro da igreja. Você está envolvido em diversos ministérios. Você é conhecido pelas boas obras que você pratica dentro da igreja. Você é conhecido, inclusive, na faculdade pelo testemunho que você levanta. Louvado seja o Senhor. Versículo 7, a tal ponto que você se torna modelo, assim como os tessalonicenses se tornaram. Olha o versículo 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Pode ser que tenha colegas seus de faculdade, curtindo um feriado maluco. Amanhã eles vão se gabar de tudo aquilo que eles aprontaram. Você entra na sala de aula, eles sabem exatamente o que você fez e eles reconhecem a sua fé. Eles vão dizer, lá vem ciclano, lá vem fulana, eu sei o que eles foram fazer, é o crentinho, é o cristãozinho, e eles vão tirar mó sarro da sua vida. E se por um lado você aceita isso, por outro você luta, porque você sabe o que você faz na calada da noite na internet, você sabe o que você faz no banheiro, você sabe o que você pensa, e se torna um conflito horrível na sua cabeça. Eu me sinto um hipócrita. As pessoas dizem que eu sou o modelo de espiritualidade, mas eu sei o que eu faço sozinho no quarto. Eu sei o que se passa dentro da minha caixa craniana. E você começa a ficar maluco. O apóstolo Paulo está escrevendo para crentes modelos, gente que já deu sinais e evidências de uma fé verdadeira. A tal ponto que, olha o versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A fé desses caras foi muito longe. Eles deixaram os ídolos, diz o versículo 9. É uma conversão genuína, eles deixaram os ídolos. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que grupo de cristãos. Eles receberam o evangelho num contexto de muita luta, capítulo 2, versículo 2, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. E eles receberam de tal forma para viver no modo digno. Olha o versículo 12 do capítulo 2. Exortamos, consolamos e admoestemos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E os tessalonicenses, eles perseveraram. Capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também, também nós a vós outros. Timóteo passou um tempo lá e trouxe notícias para Paulo acerca dos tessalonicenses. Os caras são fera. Eles receberam o evangelho, eles abraçaram o evangelho. Eles têm uma fé que trabalha, operosa, eles estão servindo. Do versículo 9 e 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ainda que seja um grupo que recebeu o evangelho com sinceridade, que tenha dado frutos, que tenha perseverado em contextos difíceis, o apóstolo Paulo reconhece algo importante que você precisa também reconhecer isso. Você, jovem cristão, você que tem dado sinais de uma fé genuína, existem deficiências na sua, existem deficiências na minha, existem deficiências na nossa fé que vão ser reparadas na obra da santificação do nosso Deus, santificação progressiva num processo de relacionamento com Deus, em que descobrimos mais da superabundante graça de Deus, quando mais uma vez somos deparados com a abundante presença do pecado remanescente no coração do crente. Existe algo extremamente abençoador de sermos confrontados com o pecado abundante do nosso coração para desfrutarmos da superabundante graça de Deus. Deus nos humilha e Ele usa provações para lembrar você de que o que você precisa não é de uma receita, mas de um Redentor. Você, jovem, que tem uma fé operosa e luta e é esmagado pela tortura do desejo sexual, que talvez esteja voltado e direcionado para a autogratificação, a gratificação pessoal, Jesus Cristo é Redentor, Jesus Cristo salva. E Ele vem para operar e trabalhar as deficiências da sua fé. Existem coisas que você ainda precisa aprender na sua luta contra o pecado. Não vem com o tempo, mas vem através do tempo. Vem com Cristo ministrando através do tempo. E o apóstolo Paulo agora, ele ora aos tessalonicenses para estar presente com eles e reparar as deficiências da sua fé. Pasme você. Qual o primeiro tema que ele trata? Quando ele começa a lidar com as deficiências da fé, qual é o primeiro tema que ele trata? Se não, sexo. Ele vai tratar de sexo, ele vai tratar sobre o desejo. Ele vai aparar deficiências da nossa fé. Manifestas onde? Na desorganização dos nossos desejos sexuais. Capítulo 3, versículos 11 até o 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Capítulo 4, versículos 1 a 8, texto da nossa atenção hoje. Moçada, liberdade. O crescimento da experiência da liberdade, dos nossos prazeres, dos desejos sexuais, faz parte do progresso da nossa fé. Faz parte do progresso da nossa fé. Preste atenção como que o apóstolo Paulo começa nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. E é onde eu quero encorajar você. Não tem receita de bolo. Não tem um Twitter especial que vai mudar a forma de você enxergar a vida cristã. Existe um Redentor, existe um Salvador, creia nisso, persevere nisso, tenha progresso nisso e você irá aprender a lidar com seus desejos. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque olha o que o apóstolo Paulo diz para eles nos versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Você recebeu o Evangelho, você creu em Cristo, persevere, continue crendo e você irá observar o progresso da sua fé. O segredo da perseverança é crer que Jesus é suficiente, o Evangelho tem poder. Enquanto cremos que Ele é suficiente, o Evangelho tem poder, nossos olhos estarão fixos no autor e consumador da nossa fé. E o resultado são desejos desgovernados, aprendendo a estar organizado, fixo em Cristo Jesus. Você crê nisso? Porque eu sei o que você já ouviu. E você ouviu o verdadeiro Evangelho. Creia, receba. E persevere nisso. O apóstolo Paulo reconhece, vocês estão agradando a Deus, cresça em agradar a Deus. Agora, o que é esse agradar a Deus? Porque é interessante, eu vejo muitos jovens e vejo muitos cristãos vivendo a teologia do King Kong. Para e pensa na lógica dos nativos, dos aborígenes, porque é assim que muitos cristãos vivem. Eles trazem aquela oferenda para o Kong, para agradar o Kong. E aplacar a ira da besta fera. Para que o Kong se agrade de nós e nos proteja dos outros seres pré-históricos. Tem muito crente vivendo assim. Então eles trazem a atriz. Qual que é a atriz? Eu preciso ir na igreja. E aí ele, religiosamente ele está na igreja. Eu preciso fazer meu devocional. Faz o devocional. Eu preciso falar de Cristo e me envolver no grupo de cristãos universitários. Se envolve em tudo. Ah, eu não posso ver certas coisas na televisão, eu não posso ver certas coisas na internet. Se afasta de tudo, morrendo de medo. Porque se Deus não se agradar de mim, olha aí, ó, peguei DP na faculdade. Foi só eu vacilar no devocional e Deus me castigou. Olha aí, eu faltei na igreja, sabe o que aconteceu? Fiquei com pneumonia. São crentes aborígenes. Servindo King Kong, não Deus. Escuta isso daqui. Se Deus fosse punir você pelos seus pecados, custaria eternidade no inferno. Mas Ele já descarregou a ira dEle. E não foi nem você. Jesus Cristo suportou a ira divina por causa da sua imoralidade sexual, por causa da sua ansiedade, por causa do seu pecado. Para que você não fosse punido pelo seu pecado. Sim, Ele é um Deus que disciplina. Mas o propósito pelo qual Deus disciplina é visando a nossa santidade, diz Hebreus capítulo 12, como um pai de amor, como um pai de amor. Sabe como é que funciona a disciplina do Senhor? Vocês viram por aí uma menininha de 2 anos? E às vezes ela tem umas curiosidades perigosas. Ela vê um cachorro, ela sai correndo atrás do cachorro, ela quer abraçar o cachorro. E vamos supor que eu estou na cozinha de casa e a gente acende o fogão. E tem aquela chama azul, você já reparou aquela chama azul? Eu fico fascinado com a chama azul. Imagina uma criança de 2 anos. E aí ela vem com o dedinho assim, e ela quer pôr a mão no fogo. E eu olho para ela indo em direção ao fogo, e ela está toda feliz, e eu digo, vai minha filha, vai ser feliz, vai que é tua. Eu amo a minha filha. Eu sei o que aquele fogo vai fazer no dedo dela, ela não sabe. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou segurar minha filha. E ela vai olhar para mim e dizer, obrigado, pai, pela sua sabedoria. Sequer eu sabia do perigo que estava diante de mim. Quão abençoado eu sou por estar nessa casa de pais sábios. É isso que ela vai falar? Ela vai olhar para mim e falar assim, vai espernear, vai chamar a mãe dela, tentando algum tipo de resultado diferente. Ela vai espernear, ela vai tentar me bater. Aí eu vou falar assim, bom, já que você insiste, então vai. Bom pai ou mau pai? Mal pai, eu vou continuar segurando ela, eu sei o que vai dar. Por quê? Porque eu não quero o bem dela? Porque eu sei o que é melhor para ela, ela não. É assim com pais imperfeitos, imagina o pai perfeito. Que nos disciplina em amor visando santidade, conhecedor de toda a história e do que está à frente de nós, sabe o que é melhor. Então, ao pensar a disciplina do Senhor, não desassocie isso do amor dele e da sabedoria dele. Sim, ele nos disciplina. Ele não nos pune, não nos trata segundo os nossos pecados. E aqui que entra a diferença entre agradar a Deus, do jeito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é crescer a semelhança de Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus e agradável a Deus. Porque só um ouviu dos céus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você quer agradar a Deus? Não é a quantidade das suas oferendas religiosas, é estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Persevere em agradar a Deus e cresça em agradar mais a Deus. Como? Conhecendo mais de Cristo Jesus. Fantástico! Você sacrificou um feriado para estar ouvindo de Cristo Jesus. O desafio agora é o seguinte, aonde eu posso ouvir mais da palavra de Deus? Aonde eu posso estar mais em contato com Cristo Jesus? Eu quero mais. Queira mais de Cristo Jesus. Como vocês estão fazendo? Como vocês receberam dele? Essa fé genuína que tem deficiências vai ter essas arestas aparadas. Quanto mais eu escuto de Cristo Jesus, quanto mais eu busco de Cristo Jesus, nós vamos aprendendo coisas diferentes de quem Cristo é, o que Ele fez por nós, novas implicações. Isso nos ajuda na luta contra o pecado. A liberdade, então, dos nossos prazeres vai ser guiada pela compreensão de seus propósitos. A partir do versículo 3, então, até o versículo 6. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. A vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Às vezes nós temos essa obsessão para compreender a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Normalmente, nessa faixa etária, se resume a duas perguntas. Onde eu vou trabalhar e com quem eu vou me casar? Eu quero saber a vontade de Deus. Por quê? Porque se eu errar a vontade de Deus, eu vou sofrer. Eu vou casar com a pessoa errada, vou ser como meu tio, que vive um casamento triste, como meus pais, que vivem um casamento nem um pouco digno de imitação, que vivem como fulano de tal, ciclano. Então eu preciso saber a vontade de Deus, porque se eu descobrir a vontade de Deus com quem eu vou me casar, aí sim eu terei um casamento problemas free. Bom, essa dúvida acaba hoje. Você vai ter um casamento com conflitos. Dois pecadores dizem sim, e o que vai ter? Vai ter treta. É muito bom Deus que criou. E Deus usa a treta para que você cresça a semelhança de Cristo Jesus. E é maravilhoso quando a redenção mostra os seus efeitos práticos num casal. Então qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ao invés de você ficar preocupando quem é fulano, quem é ciclana. E aí a gente vê um texto tão claro dizendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é? Santificação. Santificação. Ao invés de ficar preocupado em algo que não me foi revelado, com quem que você vai se casar, foque naquilo que lhe foi dado. O que foi lhe dado? Santificação. Santificação. Cresça em santificação. E como que eu faço isso? Perseverando naquilo que já me foi dado. Lembra? O apóstolo Paulo está seguindo um argumento. E que você aprenda a possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Você sabe usar o seu próprio corpo. Deus lhe deu uma ferramenta na qual você experimenta a vida. E se chama corpo. Corpo. Nós nutrimos amor a Deus, amor ao próximo. Amém. É uma atividade espiritual. E onde você sente o amor que Deus lhe dá? Onde você sente o amor um pelo outro? No corpo. O corpo é a ferramenta pela qual você experimenta a vida. Saiba usá-lo bem. Saiba usá-lo bem. Deus lhe deu hormônios. Como você irá usar os desejos e os hormônios que Deus lhe deu? Como você irá usar a energia que Deus lhe deu? Porque aqui está algo muito importante. Eu ouvi isso uma vez numa mensagem do John Piper, em que ele disse que um dos maiores obstáculos para a ida de jovens missionários para o campo missionário, para o serviço do Senhor, é a pornografia e moralidade sexual. São jovens que carregam uma culpa, eles vão à igreja com vergonha, e as pessoas olham para eles, acham que todo mundo sabe o que ele faz, então eles não têm a energia, eles não têm a iniciativa de se engajar no serviço do Senhor. É nossa responsabilidade, diante daquilo que nós ouvimos o Evangelho de Cristo Jesus, de aprender a usar o nosso corpo. Para quê? Hoje, jovem, com a força que você tem, com o tempo que você tem, alguns com os recursos que você tem, de servir ao Senhor. Você tem uma mobilidade que eu já não tenho. Você tem uma flexibilidade e um vigor que eu já não tenho. Que eu já não tenho, é fato isso. Agora, o que você vai fazer com isso? Buscar os seus próprios prazeres e usar os desejos que Deus lhe deu mal para a sua gratificação? Ou você vai canalizar essa energia no serviço do Senhor, em aprender a amar a Deus, em aprender a amar o próximo? E você tem essa responsabilidade, tanto interna quanto externa. Interna, não como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, com desejo de lascívia. Porque talvez você esteja aí, batendo nas suas costas, suprassumo gospel. Nunca cessei pornografia, nunca fiquei, nunca. Ok? Vamos falar do que passa dentro da sua cabeça, que eu não vejo. E Deus tudo sabe e tudo vê. Onde você canaliza os seus desejos? Porque onde você canaliza os seus desejos é o seu maior tesouro. Onde você investe tempo é o seu Deus. O que você está disposto a pecar para ter é o seu Deus. O que você peca quando não tem é o seu Deus. Não só internamente, como externamente, nesse sentido que ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Essa defraudação é explorar alguém para satisfação pessoal. Essa é uma das razões pelas quais a fornicação, o sexo antes do casamento é pecado. Porque você explora o corpo de alguém para sua própria satisfação. Não existe um compromisso, não existe responsabilidade, existe a busca apenas de prazer. Ao engajar-se no sexo fora antes do casamento, você está buscando prazer para si mesmo. Não há compromisso. Não há uma aliança que torna isso viável. Não há um compromisso que torna isso santo. Existe apenas a busca de prazer. Isso é pecado. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Não é só de sexo também, mas um chaveco despropositado. Em que você, rapaz, vai atrás só de mais um troféu. E você sai falando coisas sem medir o impacto que isso vai ter no coração das suas irmãs. Você sai defraudando, buscando e explorando isso na sua satisfação pessoal. É você, moça, que quando se veste não pensa na glória de Deus. Mas você se imagina quantos pares de olhos vão prestar atenção em mim. Ora, quando eu entrar valorizando partes do corpo que Deus me deu, que não é para qualquer um olhar, é para o meu futuro marido. Eu estou aqui convidando você a entrar nas suas motivações. Porque a vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. E se você vai aprender a viver livre dos seus prazeres, você precisa pagar o preço, levar isso às últimas consequências e aplicar o evangelho nesse nível. A santificação é exercida, então, com todo o corpo, Romanos capítulo 6 nos diz. É a marca daqueles que são salvos. É a marca daqueles que são salvos. A santificação não é a causa da sua salvação, mas ela é a marca daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Você recebeu Cristo Jesus, cresça em santificação. E ela é recebida por meio de Cristo Jesus. Segura um pouco aí em 1 Tessalonicenses e volte comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Moçada, não é que Jesus lhe dá força. Jesus é a força que você precisa na luta contra o pecado. De aprender a crescer em santificação, ouvindo cada vez mais o que você já ouviu. Creia e continue crendo. Santificação, então, é uma dedicação pessoal para os interesses de Deus. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Prostituição é uma dedicação pessoal para os interesses pessoais. Se a santificação é essa dedicação pessoal para os interesses de Deus, a prostituição é a dedicação pessoal para os interesses pessoais. Você está buscando como você vai agradar a Deus, conhecer mais de Cristo, ou você está buscando como você vai tirar proveito de um relacionamento, como você vai encontrar mais prazer? A vontade de Deus, obviamente, para você é dedicação pessoal para os interesses de Deus. Esses desejos desenfreados, esse desejo de lascívia, vão sufocar a palavra, ficando ela infrutífera. É quando nós nos tornamos apáticos. São tantos desejos, é tanta prostituição, é tanta busca por interesse pessoal, que a palavra de Deus já não o move. Não move mais você. Você já não tem mais prazer no Senhor. Porque a sua visão está ofuscada. Estão desafeiçoados, porque a sua dedicação pessoal é para os seus interesses pessoais. Aí você se torna cego na luta contra o pecado. Você sofre com a culpa, e num certo sentido uma boa culpa. Eu espero que a sua consciência ainda não esteja cauterizada ao ponto de não sentir mais culpa quando você acessa algo indevido, quando seus pensamentos vão para um lugar onde não deveriam estar. Mas você esquece a contrapartida disso. Os seus desejos vão influenciar o que você irá ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nos últimos tempos, as pessoas vão procurar o que elas querem ouvir de acordo com os desejos que elas têm. Escute a palavra de Deus. Escute a verdade de Deus, que confronta os nossos desejos, nossas paixões, e se expõe à graça de Deus, que reeduca as nossas paixões. Daí a importância de você ouvir e continuar ouvindo a palavra de Deus. É melhor do que uma receita de bolo. É a graça de Deus. Escute a graça de Deus. A liberdade dos nossos prazeres, então, ela é turbinada pelo Evangelho. Tem a ver, então, com a comunhão com o Criador e suas esferas de influência. Olha a segunda parte do versículo 6 até o 8. Contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Rejeitar o que a palavra de Deus nos diz sobre os prazeres, sobre a pureza sexual, não é rejeitar a palavra de homens, é rejeitar o próprio Deus. E aqui é que muitos casais entram em conflito. Casais de jovens entregues à imoralidade que querem sim a bênção de Deus, mas tiram Deus da jogada vivendo uma vida de imoralidade. É uma receita para o desastre. Essa sim é uma receita para o desastre. Não existe punição, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas isso de forma nenhuma abaixa o padrão de Cristo Jesus. O padrão ainda é elevado. O padrão ainda é que não haja sequer entre nós menção de imoralidade sexual, quanto mais a prática dela. E aqui é que o Evangelho começa a nos dar a cara do arrependimento da imoralidade sexual. Porque jovens que tanto escutam sobre a necessidade da pureza, que querem viver uma vida de pureza, não entendem o contrário dela. Porque o contrário de uma vida repleta de pensamentos sexuais não é uma vida que não pensa em nada. O que é o contrário da impureza sexual? Abra comigo em Efésios capítulo 5. Versículo 3, nós temos: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, claramente aqui o apóstolo Paulo, ele é claro com relação à impureza, nem sequer se nomeia entre nós. Agora, se você prestou atenção no versículo 3, ele começa com mas. O que quer que seja que veio depois do versículo 3 é o contrário do que veio antes. Qual é o contrário da impureza? Versículo 2. Versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O contrário da impureza sexual, o contrário da imoralidade sexual, é um estilo de vida marcado pelo amor. Jovens entregues à impureza sexual têm um estilo de vida solitário, porque muito do que ele faz da prática da imoralidade sexual é feito sozinho. É feito à escondida. E ele desenvolve um estilo de vida solitário. Provérbios diz que o solitário é alguém insensato, que vai contra o entendimento. E o desafio para nós agora é uma vida de pureza sexual, marcado por alguém que anda em amor. Nós acabamos de ouvir uma hora sobre a importância do amor. E precisamos ouvir muito ainda sobre o que significa andar em amor. Ao invés de procurar o que é o seu próprio conforto, o seu interesse pessoal, foque no auto sacrifício. Foque no sacrifício pessoal de viver para o Senhor, em resposta ao que Ele já fez por você. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Jovem, viva para algo maior. Jovem, a vida é muito curta para você fazer só o que você quer. Ande em amor, em resposta ao que Cristo fez por você. E aqui é que a coisa toda faz sentido. Por que o apóstolo Paulo insiste para você ouvir o que você já ouviu? Porque quanto mais eu escuto de Cristo, mais eu aprecio o que Ele fez por mim. E quanto mais eu aprecio o que Ele fez por mim, mais grato eu sou ao que Ele fez por mim. E quando eu sou grato ao que Ele fez por mim, mais eu quero viver para Ele. Eu não tenho mais o que lhe falar, não ser a velha boa nova, que nunca fica velha. Aliás, o ponto não é você ouvir um insight novo. O ponto não é você ouvir uma nova receita para lidar com a imoralidade sexual. O ponto não é você buscar, agora sim, eu vou ler uma frase de efeito que vai mudar por completo a visão que eu tenho sobre sexo. O ponto é você não deixar de ouvir as boas novas do Evangelho. Provérbios 19:27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A questão não é ouvir algo novo. Se você prestou atenção nas 10 últimas mensagens, eu lhe garanto, não tem mais nada a ser dito em termos das verdades do Evangelho. Você vai aprender em novas perspectivas, tem muito a aprender na palavra de Deus, mas o fundamento do Evangelho você já recebeu. Não deixe de ouvir isso. Porque se você deixar de ouvir, você vai desviar. A fé é um dom que Deus nos dá. E a fé precisa ser alimentada. A fé precisa ser operosa. E quanto mais lhe é dado, e você lhe bem confiado, mais lhe é dado. Jovens perdem a fé porque eles enterram a fé. Persevere naquilo que você recebeu. Na passagem seguinte, o apóstolo Paulo continua. Versículo 10. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredides cada vez mais. Ele reconhece o amor dos tessalonicenses uns para os outros. E qual é a exortação? Progrida, cresça nisso. É hora agora de pensar como você irá intencionalmente crescer em tudo aquilo que você ouviu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Mais uma vez a palavra de Deus nos coloca num ponto de decisão. Você é submisso, se humilhe diante da presença do Senhor. Talvez você seja o desanimado na luta contra o pecado, carregando um piano de culpa nas suas costas. Então eu encorajo você. Cristo Jesus pagou o preço. E nós nos aproximamos diante do Senhor não nas nossas performances, mas nos méritos de Cristo Jesus. Eu me aproximo diante de Deus porque Cristo Jesus pagou o preço. E eu vou crescer em vitória porque Ele trouxe o Evangelho, nos deu paz. Escute de novo o Evangelho. E para você, fraco, o Evangelho é o amparo que você precisa na luta contra o pecado. E assim nos despedimos. E assim nos encorajamos. E assim nos exortamos de que o prazer dado por Deus, deturpado pelo pecado, é redimido pelo Filho de Deus.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador, um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.